Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém. Vamos então às escrituras. O título é As Características Marcantes de um Profeta. Por favor, 1 Reis 18. As características marcantes de um profeta. Você quer ser um profeta de Deus? Vamos ver algumas características, pegando o exemplo de um grande profeta de Deus, em 1 Reis 18. Vamos ver o profeta Elias. 1 Reis 18, versículo 41 a 46. 1 Reis 18, versículo 41 a 46, quem encontrou, diga amém. Estou na versão NAA. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe, o rei, né, subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes, na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e em congregação, junto ao Teu povo, submetemos-nos a Ti. Como Maria quedou-se aos Teus pés, queremos estacionar, parar de tudo para ouvir só a Tua voz. Ensina-nos, admoesta-nos, vem nos instruir. Vem nos dar sabedoria e graça para aprender e ensinar. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Queremos assimilar Tuas verdades e mantê-la no nosso coração para não pecar contra Ti. Abençoa todos que vieram ao templo, todos que se predispuseram a estar aqui entre nós, para que o Senhor reine e governe suas vidas. Então, faça isso, meu Deus. Volte a governar almas aqui, vidas preciosas a Ti. Volte a governar os eleitos. Não nos deixe viver uma vida autônoma, uma vida completamente desgarrada de Ti. Queremos, sim, ser guiados pelo Senhor e pela Tua presença. Em o nome de Jesus, outorga a Tua bênção também para aqueles que ainda vão entrar por essas portas. Ajuda-os a acertar a casa do Senhor e a sair daqui transformados pelo Teu poder. Nós cremos no poder da Tua palavra e na ação do Teu Espírito. Vem sobre nós, ó Deus de Israel. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. As características marcantes de um profeta. Então, vamos iniciar o sermão desta noite assim, pensando sobre o grande profeta Elias. Eu gosto muito do Antigo Testamento e quando eu paro aqui, estaciono em 1 Reis 17, 18, 19, eu vou encontrar a história deste grande profeta de Deus. Uma história assim, marcante, porque sua vida foi marcada de eventos milagrosos que poucos fizeram. Poucos foram usados assim, na verdade, alguns, eu não vejo ninguém tão usado quanto Elias. Os eventos marcantes acompanharam sua vida. Elias, que o nome significa Yahvé é Deus, vamos dizer juntos, Yahvé é Deus. É, Yahvé não é um nome próprio, é uma característica de um Deus que era, que é e sempre será. Yahvé fala de um Deus onipotente, onipresente, um Deus que está acima do cosmos, está acima de todo o tempo. Ele é atemporal, ele está transcendente. Esse Yahvé, sim, é adorado até no próprio nome de Elias. E aí no capítulo 17, você não leu, a gente vê que nada havia sido escrito sobre ele. Ninguém mencionou, vai vir Elias, vai vir Elias. Elias aparece no capítulo 17, assim, de uma forma assim tremenda. Ele aparece do nada. E como nada foi falado do seu passado, da sua origem, era marido de quem, se teve esposa, se teve filhos, não fala de... Elias só aparece. Não fala da sua família, não fala de nada. Elias é um homem enviado para uma missão. Só se sabe que ele veio de Gileade, uma cidade além do Rio Jordão. Só isso. E aí ele chega, e não chega assim, tudo bem, gente, está tudo certinho. O texto é muito claro. Ele já chega profetizando. Ele já chega abrindo a boca, sendo usado por Deus para um reino, como o Reino do Norte, o reino de Acabe, para um reino já em apostasia, para um reino que se perdeu completamente na idolatria aos baalins, a Baal, tinha seus sacerdotes, um reino estava totalmente desfigurado, não era mais o povo de Deus. Aquele povo estava assim num completo caos espiritual, político. O próprio Acabe tinha casado com aquela mulher que todo mundo sabe, que é Jezabel. E este reino estava contaminado, e ele então chega logo profetizando. Tão certo como vive o Senhor, capítulo 17, versículo 1, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus usa com a palavra da fé, aquele dom que está na lista do apóstolo Paulo de dons espirituais, o dom da fé. Ele é usado com uma palavra de fé e declarando, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Meu Deus. Quem já deu ordem em casa não adiantou nada. Ameaçou, fez tudo. Tem que ter muita autoridade para falar um negócio desse. Sabe quantos anos a partir dessa palavra não choveu em Israel? 3 anos e meio. Seca total. Nem a água da Sedai contaminada tinha. O negócio era sério. Então, o que a gente vê é que esse homem mostra algumas características importantes. Primeira característica dele, marcante em Elias, é a coragem. Diga comigo, coragem. Quem acha que de vez em quando, ao contrário de coragem, muitas áreas da sua vida são encaradas com medo. Você não chega com tanta determinação assim, né? Você não chega já tomando decisões, abrindo a boca para tomar uma posição, fazendo com que o próprio Deus assuma a situação. Vamos ser sinceros, muitas áreas da nossa vida, elas são encaradas com medo. Não importa se o reinado era apóstata. Não importa se o governo estava na mão de uma mulher. Não importa se Baal reinava. Era o Baal era a novidade da época. Em vez de servir a Deus, ó, vamos servir a Baal, Deus da fertilidade, Deus do pessoal da Fenício. O pessoal sabe o que faz, esse pessoal consegue agricultura, vida sexual, o negócio é bom, Baal é bom, Baal é bom, Baal é bom, é bom, é bom. E todo mundo já naquela onda de Baal. E de repente surge um homem para colocar as coisas no lugar, né? Um sujeito, amado, que já aparece fazendo. Ó, não vamos ter papo, não. Tão certo como vive o Senhor, não vai chover. Pronto. Deus usa esse homem já para, sabe, tomar decisões. Deus usa esse homem para botar a casa em ordem. Quantas vezes nós precisamos ser usados para ficar parado de falar, sem nenhuma convicção do que está falando? Precisamos voltar a falar com firmeza para mudar o negócio dentro de casa, para mudar o negócio dentro da igreja. O que está nos faltando é um espírito de coragem. Deus não nos deu um espírito de medo. Diga, em nome de Cristo, sou habitado por um espírito de coragem. Nós não somos habitados por um espírito de covardia. Não somos habitados por um espírito de derrotismo. Não somos habitados por um espírito que vai nos levar a ter medo até de pegar água na geladeira de noite. Pelo amor de Deus, diga para o seu irmão, tenha mais coragem. Se você quer mudar a sua história, e quer mudar a história da sua casa, e quer mudar a história da sua família, quer mudar a história da igreja, tenha mais coragem. A sua vida profissional precisa de coragem. As suas relações pessoais precisam de coragem. Não para fazer besteira, mas coragem para assumir uma postura. Não é falar agressivo, de forma abusiva. É coragem para falar o que precisa ser falado. É enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não importando a apostasia da época, esse sujeito chamado, vamos colocar aqui, esse tal de Elias, foi terrível, irmãos. Ele chegou chegando. A Bíblia diz que ele chega, profetiza desse jeito, e o céu seca. Acabou, não tem água, não tem chuva, por antes de 3 anos e meio. Deus já fala com ele. Bem, já que você falou isso, vai para Sarepta, eu vou ali cuidar de você. E ele foi para um lugar em que foi cuidado com água, né, e pão. Os corvos traziam para eles. Quem se lembra do texto? Está aí, capítulo 17. Depois parou. Aí ele teve que ir para uma cidade de Sarepta, aí que entra Sarepta. Aí, ali, ele foi cuidado por uma viúva. Então, ali a viúva disse, eu não tenho condição nenhuma de cuidar de você e tal. Você tem o quê? Tem farinha, tem azeite. Farinha não vai faltar. Diga, farinha não vai faltar. Azeite não vai faltar. Diga, vai sobejar. Deus vai fazer um milagre a partir da sua coragem. Todo ato de covardia denota claramente que você não vai muito longe. Toda timidez denota muito bem que você vai ser abatido por algum momento. Você precisa, e eu também preciso de um coração que clama por mudanças. Se incomode com a sua vida espiritual. Se incomode com a sua vida familiar. Se alguma coisa está nociva dentro dessa relação, se alguma coisa foi maculada dentro dessa situação, levante-se com coragem. Aqui em casa não, na minha vida não. Isso aqui vai mudar. Tem uma característica marcante de quem de fato é usado pelo Senhor. Não é usado pelo outro, não é usado pela ideologia. É usado pelo Senhor. Com firmeza. Restaure a tua casa, restaure a tua vida. Assuma posturas de coragem. Não olhe para as suas derrotas. Quem quer assumir postura de coragem não pode olhar para as suas derrotas. Tem que olhar. Ontem eu fui derrotado, mas hoje eu vou mudar essa história. Na semana passada foi um caos, mas essa semana vai ser outra história. Porque as coisas que eu preciso mudar não estão lá atrás. Elas estão na minha frente. Elas precisam ser encaradas com coragem. Vamos estudar, passar no concurso com coragem. Vamos enfrentar qualquer situação com coragem. Enfrente seu estado civil com coragem. Enfrente suas debilidades com coragem. Enfrente os ataques do inferno com coragem. Esse é um tipo de profeta que é um presente de Deus para um povo desviado, um povo cheio de medo, e que Baal já tomou conta. Um ídolo de nada, um ídolo fenício que não servia para nada. Tinha olhos, mas não vê, tinha boca, mas não falava, tinha pés, mas não se movimentava. Ídolos são iguais os que professam com eles algum tipo de fé. Ídolos são guiados por gente que não tem um Deus vivo na vida deles. Nós temos que ter certeza de que conosco está o Espírito do Senhor. Então, vem esse homem com forte clamor de avivamento. Vai mudar, essa situação vai mudar. Converteu uma nação, meus irmãos, ao Senhor. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Então, coragem. Que tipo de profeta você é na sua casa? Que tipo de profeta você é na sua igreja? Que tipo de profeta você é na comunidade que você vive? Que tipo de profeta você é no seu trabalho? Na sua escola? Ou você não é profeta? Um bom profeta não tem medo de capturar de volta os corações para Deus. Não tem medo de capturar de volta a sensatez, a capacidade de mudar e tirar o povo da ignorância, da miséria, da tristeza, do caos. Um bom profeta tem coragem. Um bom profeta assume posições. Ele não recua, ele avança. E Elias aprendeu uma outra coisa importante para um bom profeta. Diga, ele aprendeu a depender. Levante a mão, somente em Deus. O que esse homem orou? Por isso que Tiago falou, Elias é igual a todos nós, mas orava. Essa é a capacidade de um profeta, manter-se na dependência de Deus. Manter na dependência daquele que supre. E ele aprendeu a enfrentar muitas coisas na capacidade de Deus, e não nas suas próprias forças. Porque alguém que tem coragem para enfrentar as lutas diárias, este homem se colocou diante de Deus como alguém que depende de Deus. Não tenha vergonha de depender de Deus, não. Um profeta sabe depender de Deus. Um profeta sabe se posicionar como alguém que não... Sabe que se o Senhor não guardar, em vão vigia sentinela. Eu tenho que estar municiado. Eu não tenho vergonha, olha, saio orando, volto agradecendo, faço qualquer coisa orando, procuro orar sempre. A minha dependência de Deus demonstra o quanto eu sei a minha ineficiência. O quanto eu estou ciente, eu tenho contato com a minha debilidade. A gente não tem, às vezes, esse contato. A gente olha para a gente como possíveis. Não estou dizendo para você olhar para você, para a sua vida como um derrotado, não. Graças a Deus, muita gente aqui estudou, trabalhou, fez muita coisa. Mas na dependência de Deus. Eu não fiz sozinho, diga, eu não fiz sozinho. Então, esse homem que orava não teve medo de enfrentar os falsos profetas. Não teve medo de enfrentar o exército de Acabe. Não teve medo de enfrentar Baal e outros deuses, Astarote, Moloque. Não aceitou o poder dos homens. Ele correu a carreira que lhe estava proposta. E a carreira que estava proposta é: sai da tua terra, da tua parentela e depende só de mim. Vem correr essa corrida. Vem andar comigo de forma sobrenatural. Vem abrir os mares. Vem andar sobre as águas. Com coragem e com dependência de Deus. Um bom profeta chora na presença do Senhor. Clama no Senhor, busca o Senhor, invoca o seu nome. Um bom profeta sabe onde achar o seu Deus. Diga: o meu Deus está no céu. Eu sei onde ele está. Eu sei que para acessá-lo tem que ser em espírito e em verdade. O profeta Elias foi comparado a um pelotão, irmãos. Deus não mandou só um homem, não. Diga: Deus não mandou só um homem. Deus mandou um pelotão. Aleluia. Porque aquele homem veio, né? Não vai ter sete, não vai ter chuva. Quem é Deus? Reúne todo mundo. Israel. O Senhor é Deus? Israel, é um profeta, um homem sozinho falando. O Senhor é Deus ou não é? Baal é Deus? Quanta coragem. E quanto um homem municiado de oração. Um homem, diga, um homem. Eu não estou falando de Jesus aqui, porque você, às vezes, a gente coloca Jesus. Jesus foi 100% homem, dependente de Deus. Mas estou falando de Elias, um homem, como disse Tiago, como qualquer um de nós. Mas um homem que sabia orar ao seu Deus. Diga: ele orou e parou de chover. Ele orou e voltou a chover. Ele orou, levante a mão, e o fogo do céu caiu. Ele orou e o fogo consumiu o sacrifício. Ele orou, e o azeite e a farinha da viúva, levante a mão, ó, multiplicou. Ele orou, e o menino ressuscitou. Ele orou, e o Rio Jordão se dividiu. E você orou para quê? Eu e você oramos para quê? Para mudar o quê? Um grande profeta está sempre orando. Não é quando precisa, é sempre. É diário. É de dia, de noite, de madrugada. Um servo de Deus está aos pés de Cristo. Ele não tem medo. E ele não procrastina isso, ele não deixa para depois. Ele faz diariamente suas orações. Tem gente que quer ser usada por Deus, mas nem fala com Deus. Meu filho, você está falando em nome de quem? Não, em nome do Senhor. Eu mandei você falar alguma coisa? Eu mandei você ir na cidade tal e parar o céu e a terra? Eu mandei chover esse fogo? Sim, mandou. Porque eu ando contigo. Então nunca fale o que Deus nunca falou com você. Nunca faça o que Deus nunca mandou você fazer. Anda com Ele. Simples assim. Numa intimidade como você anda com um amigo. Hein? Quem tem amigos aqui? Sabe que tem pessoas que você pode sempre contar, você telefona, telefonam para você. Levante a mão quem tem amigos aqui, eu estou até preocupado. Ah, bom. Tá. A gente conversa, tem afinidade, né, meus irmãos? Diga, amizade é algo construído. Não me mande gostar de quem eu não conheço. É verdade. Vou botar uma pessoa aqui, gosto dessa pessoa. Pessoal. Pastor, ó, minha alma não foi com a dele, não. Com Deus não pode ser assim, meus irmãos. Eu tenho que ter afinidade. Eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que ter constância de permanência com Ele. Gostar de andar com Ele. O que você prefere andar? Com Deus ou Satanás? O que você prefere andar? Com o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Então se comporta como? Invoca o nome do Senhor na sua história. Não tenha medo de andar com Ele. Mas andar com Ele significa mudança, pastor. Ah, tá. É verdade. Ele vai mandar você mudar em alguma coisa. Porque Ele não precisa mudar nada. Porque Ele é Deus. Nós é que precisamos mudar. Nós que precisamos nos render. Então, essa virtude de saber orar é muito importante. E principalmente, ver o resultado das suas orações. Quem já teve experiência aqui com o resultado das suas orações? Observou que Deus respondeu. Então Ele é vivo, Ele está no meio de nós. Então Ele é Senhor, Ele é... Então Ele é tudo que a Bíblia diz que é. Aleluia! Ramará subdecai! Ele é o Deus de já, é o Deus de agora. Quem ora, o Senhor responde. Ele não é uma mula sem falar. Ele não é um gesso. Ele não é uma alma. Ele é Deus. Ele é Deus que fala. Que esse ano seja um ano de revelação. Um ano em que Deus fale com você. Que mostre não só a vida dos outros, mas mostre a tua vida. Tenha um contato com a sua vida. De repente está faltando coragem. De repente está faltando oração. De repente está faltando intimidade com Deus. Elias era bom nesse negócio de orar. Ele orou a Deus e por 3 anos, como eu falei, e meio, não choveu. Meus irmãos, pensa aí. Eu fiz a conta, 1.278 dias sem chover. A gente passou um verão aqui pedindo a Deus para chover. Porque sem chuva é horrível, né, meus irmãos? O povo até tinha se acostumado com a seca. Ah, não chove não, amanhã? Previsão do tempo. Não tem chuva. Depois da manhã, não tem chuva. Vamos ver como é que vai ser, se vai ter chuva no carnaval? Não tem chuva. Climatempo, não tem chuva. 1.278 dias sem chover. É muita coisa. Eu não posso viver, eu não posso me acostumar com uma vida improdutiva, meus irmãos, uma vida seca. Não é porque algumas coisas estão meio penalizadas por Deus na nossa existência que a gente vai se acostumar com isso. Volte a orar, que vai cair abundante chuva. Volte a orar, e Deus vai fazer frutificar a sua terra. Volte a orar e tudo vai mudar. Diga, as maldições vão cair por terra. As tribulações serão vencidas. Uma vida sofrida vai ser coisa do passado. Levante a mão, porque o meu Deus vai me encher de alegria e vai produzir mais. Diga, mais. Mais! 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 Ah, Adekamassai, porque Deus vai fazer chover de novo. Um profeta tem coragem. Não é só falando, não, é avançando. Um profeta não tem medo, porque ele ora. Ele confia na resposta que Deus dá à oração. Depois de envergonhar os profetas de Baal, como você sabe, no próximo passo, e consertar o altar de Deus, Elias sentiu de novo um forte desejo de orar, pedindo chuva novamente. E é o texto que a gente leu. Porque Elias faz um movimento, encontra Obadias, e Obadias fala: oh, meu senhor, fala com Acabe para juntar todo o povo de Israel e todo o pessoal de Baal, os sacerdotes, e vai no Monte Carmelo, nós vamos orar e vamos mudar a situação. Quem responder à oração, seja Baal ou Deus, vamos servir. Foi uma coisa assim muito corajosa. Vamos ser sinceros. Tem muita gente aqui que tem medo até de algumas coisas que as trevas militam contra ele. Quantas vezes alguém me procura dizendo: pastor, ora por mim, que a minha sogra é uma bruxa. Aquilo faz um monte de... Aí tu fica assim, coitado das sogras, né? As sogras são tudo bacaninha, tudo tranquilo. Quem é sogra boa aqui, de paz, de tranquilidade, nunca oprimiu sua nora, seu genro, diga amém. A gente vai perguntar para eles, tá? Quem é nora boa, gente, genro bom, sempre ajudou, sempre orou, abençoou sua sogra, seu sogro, fez bem a sua casa, entrou naquele lugar, melhorou aquela família, diga amém. É, meus irmãos, Deus espera que tenhamos esse tipo de postura, sem medo, enfrentamento diário, porque você já viu que a vida não é para covardes, né, meus irmãos? Quem já notou que tem que enfrentar, matar um urso e um leão todo dia? E no outro dia, de novo. Quem já entendeu que a vida não é um parque de diversão? Vida é, às vezes, é dificuldades, tribulação, angústia. No outro dia, o mesmo prato. Dificuldade, tribulação e angústia. Uma semana. Dificuldade, tribulação e angústia. Você ainda tem saúde. E quem não sai da cama? Você e eu ainda podemos andar. Você e eu ainda podemos ver. Quem está me olhando aqui? Está me olhando bem, gente? Eu sou negro, tá? Parece não, mas eu sou negro. Não, porque tinha uma vozinha aí, a vó Recília, ela tinha um problema nas vistas. Aí ela só me ouvia, ela não sabia quem eu era direito. Aí pela voz ela me conhecia. Aí teve uma situação lá que ela conseguiu fazer uma cirurgia e voltou vendo uma parte do... Aí quando ela viu o Sérgio Atanásio, quem se lembra do Sérgio Atanásio? Ela falou: pastor Evandro. O Atanásio é branco igual uma bela. Não tem nada contra branco, não. Mas eu falei: o neguinho aqui é o Evandro. Sou eu. Ah, pastor Evandro, agora eu reconheci pela voz. É verdade, quando a gente não vê direito, a gente pode se iludir com muitas coisas. O que importa aqui não é o pastor Evandro, é se você vê no futuro da sua vida um horizonte melhor. se você sabe em quem você crê. Se você sabe que o Deus que você serve, Ele está andando com você. E que de fato vai mudar a sua sorte. Porque um dia você vai precisar orar. E vai ter que buscar o Senhor para lidar com seus problemas, para enfrentar suas lutas. Porque tem lutas, meus irmãos, que são pessoais, tem nome, endereço. É a minha luta, não é a luta do outro. Tem gente que transfere a luta sua para o outro. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo? Toma, o que eu posso fazer? Quem tem que sofrer é você. Não é que a gente não vai orar, que a gente vai buscar, mas tem coisas que são nossas, meus irmãos. Tem coisas que eu apanho e sofro por causa de mim mesmo. E eu tenho que enfrentar isso. Qual é a resposta que eu dou a isso? Culpando os outros? Julgando alguém? Transferindo o problema para alguém? Ah, porque fulano não fez isso por mim, é por isso que eu estou assim. Não, é enfrentar com coragem, é enfrentar com oração. Você vai sair desse buraco. Você vai sair desse caos. A vida vai mudar. Depois de Elias, Israel mudou. E nós precisamos acreditar que uma vida de coragem e uma vida de oração, sem dúvida, vai ter reavivamento espiritual. Vai ter vitória. Quando o reavivamento acontece, o Espírito tira da nossa, a nossa exaustão. Diga, o Espírito Santo tira, diga, tira a nossa exaustão, restabelece a vida da gente numa aliança eterna. Quando o avivamento chega, diga, gera vida, gera vitória. Eu oro e a misericórdia desce. Isso. Elias é o cara que orou. A oração dele, para muito penteca, é assim, invejado. Ele orou. Ele orou para que o fogo caísse, mas ele também orou para que Deus voltasse a fazer chover. Por 7 vezes ele orou. 7 vezes. É, no capítulo 17, versículo 1, quantas vezes ele pediu para fazer secar tudo? 1 vez só. Agora, teve foi obrigado a orar 7 vezes para o céu voltar a chover. Você já notou que as coisas que a gente faz ou fala, elas imediatamente acontecem e acabam se estabelecendo na nossa vida. E quando a gente se cansa daquilo e quer uma outra vida, uma outra situação, é difícil de mudar? É. Eu me lembro de uma jovem que eu encontrei no... Eu falei já aqui, uma jovem da igreja, quando a gente era do outro lado, encontrei numa festa... E eu senti o toque do Espírito Santo para falar com ela. Levei ela para o canto e disse: fulana, volta para Cristo. Volta para Cristo. A casa do Senhor está lá, te esperando. E ela então disse: pastor, eu vou voltar. E de fato, aquela semana, ela entrou e sentou lá no último banco. E eu estava pregando na quarta-feira e ela estava lá. Domingo, ela voltou. Eu criei esperança. É, vai conseguir. Não, mas não passou de 2 visitas. Porque quando uma coisa se dissolve, para reconstruir de novo, é quase impossível. Elias fechou o céu com uma palavra de fé. Para retornar, teve que fazer outros movimentos, restaurar outras coisas. Como ele era um homem de oração, a chuva chegou. Um homem de oração tem paciência. Ele ora uma vez, duas, sete, dez, vinte. Ele tem paciência, porque ele sabe que vai voltar a chover. Porque ele confia no Deus que abre o céu. Diga, a oração abre o céu. Nós cremos nisso. Está seco aí? Ora. Ora ao Deus de Israel. Ora ao Deus Todo-Poderoso. Ora aquele que de fato pode mudar esse quadro. Porque se ele fechou a porta, só ele abre. Ora, pede misericórdia, lamenta, busca, invoca, clama. Quem sabe não falta isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse tipo de convicção. Quem ora tem esse tipo de convicção. Sabe do que Deus vai fazer. Então, para de ficar equiparando o nosso Deus com outra coisa. Ele é único. Ora a um único Deus. Diga, só existe um Deus. A qual a minha oração será direcionada. Diga, não é copo d'água. Não é as sete correntes. É a Cristo. Ele é suficiente para salvar, para libertar, para curar, para abençoar, para fortalecer, para desenvolver sua fé, para restaurar sua casa. Clama o nome de Cristo. Ele é a chave do céu. Ele é a chave da terra. Ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para fortalecer. Então, veja, é mais fácil destruir do que construir. Quando tudo está no chão, tenta botar de novo no chão, de pé. Só se Deus quiser. Nunca mais voltou. Deve estar em alguma igreja. Nunca mais foi. Porque o coração foi capturado. Vamos restaurar o altar do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos honrar o nome do Senhor. Vamos sacrificar a nossa vida para o reino de Deus. Vamos nos relacionar diretamente com o nosso Deus. Vamos ter experiência com o Altíssimo. Vamos orar enquanto outros comem e bebem. Vamos buscar o Senhor enquanto outros dançam nas avenidas. Vamos perseverar em Deus enquanto muitos estão na festa do mundo. Vamos buscar um céu melhor, um céu possível, um céu de chuva. Eu creio que muita coisa boa ainda pode acontecer na tua vida. Eu creio que muita coisa boa pode acontecer na sua casa. O importante é se você é um profeta para essa mudança. Porque às vezes a gente pensa em transferir para os outros. Pastor, faz a oração aí forte. Não adianta eu fazer uma oração forte para um homem fraco. Oração forte combina com gente forte. Que não fica só na bengala de um Deus que vai fazer alguma coisa, não. Ele quer que você faça junto com Ele. O teu milagre é junto. Então, confia no Senhor. Anda com Ele. Busca. O confiar e andar com Ele e orar não é coisa passiva, não. Hein? É ativa. Oração é um verbo. Orar é um verbo. Tem ação. Não é fingir que está orando, é orar. Tem a característica de gente que muda a sua situação. Traz a vitória contada de quanto você orou e tudo mudou. Não fica dependendo do profeta, do apóstolo, do missionário. Dependa de um Deus. que pode apacentar a tua vida e te dar resposta que ninguém pode dar. Já pensou o céu se abrir e começar a chover na sua horta? E você vai dizer: eu clamei. Gente, Jacó orou, teve uma experiência com Deus, e Deus deu graça a ele para voltar a falar com seu irmão. É muito difícil perder a amizade de alguém e recuperar de volta. Olha o que eu estou dizendo. Jacó pediu a Deus, lutou com Deus no vale de Jaboque, no vale de Jaboque, para poder voltar a falar com seu irmão. Tem tanta coisa que a gente pode restaurar. Eu creio num Deus que restaura coisas que já estão no chão, mas com tijolos novos. Com tijolos que Ele vai te dar hoje. Você não vai precisar de usar nada do passado. O que Deus tem para fazer com a sua vida, Ele vai te dar de novas possibilidades. Você não vai tirar de ninguém. Vai vir para a sua mão. Levante sua mão aí. Agora, se não confia em Deus, não levanta não, por favor. Levante sua mão aí. O que é seu virá para a sua mão na hora certa, no tempo certo. Esse ano é um ano de revelação. Que o Senhor se revele como um Deus que restaura a sua vida, restaura a sua sorte, restaura a sorte da sua família, restaurar a sua saúde, restaurar sua convivência com o outro, relacionamento, profissão. Deus, restaure as nossas profissões. Não importa se o governo está fazendo ou deixando de fazer. Eu sei que o que é de Deus vai vir para a tua mão. Deus vai abrir portas que ninguém abre. Sempre com a tua coragem. E com a sua dependência em Deus. Característica forte de quem é profeta. Porque quem não é profeta vive da profecia do outro. Feche seus olhos. O que vamos fazer com isso que ouvimos? Quais são as características que Deus encontra em mim? Eu tenho coragem de andar na sua presença, de falar e tomar posturas firmes. Eu sou uma pessoa que de fato fala e cumpre o que falou. Eu sou coerente com aquilo que falo e faço. Eu creio que o meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo. Eu oro e invoco o nome dele todo momento, em toda ocasião. Eu sei orar. Eu falo com quem? Com as paredes ou com meu Deus? Quem está na frente da peleja? Quem cancela a eficácia de Satanás? Quem põe por terra os inimigos de Deus? Quem, de fato, luta por ti? Um profeta sabe que ele não está falando por ele. Ele está falando por aquele que mandou a mensagem. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor quer mudar a sua sorte. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer te colocar como profeta na sua casa. O Senhor quer te dar coragem e uma vida de intimidade e poder. Cristo é o dono da profecia. Cristo é o que pode falar através de você e por você. Você pode ser um Elias dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, da comunidade cristã que você está. Você pode ser o profeta de Deus, sem meninice, sem chocarrice, sem invencionice, mas um profeta que Deus de fato usa. Uma profeta de Deus. Porque isso é relação de quem de fato fala não por si, mas fala pelo Todo-Poderoso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tenha coragem de assumir sua relação com Deus. Se Baal é Deus, segue-o. Volta para casa com aquilo que você acredita. Mas se o Senhor é Deus, renda-se. E diga para Ele que é nele que você confia. Volta para casa com outro espírito, não. Não volta para casa com o ídolo errado. Não volta para casa com Deus errado. Porque na verdade só existe um Deus. Iavé. Deus de ontem, de hoje e sempre. Cristo Senhor, Redentor nosso, Rei meu e Deus meu em quem confio. Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer ser um profeta na casa do Senhor? Quer sair da mesmice, da rotina e quer viver uma vida sobrenatural? Creia em Cristo. E Ele mudará a sorte, a sua sorte e a sorte da sua casa. Você gostaria? Sente que Deus falou com a tua alma hoje? Quer sair da vida medíocre, tacanha, pequena, sofrida, para uma vida de fé, de coragem e amor? Sim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai tornar você um profeta de Deus. Você gostaria? Quer entregar o seu caminho ao Senhor? Quer voltar para Cristo hoje? Sente que Deus tocou teu coração? Então, onde estiver, diga sim, eu quero. Levantando sua mão bem alto, lá para cima. Que eu oro por ti e por tua casa. 2, 3, levante bem alto sua mão. Bem alto, bem alto. Você que nunca fez isso, mas quer fazer agora. Você que já fez e não conseguiu. Deus quer cuidar de você. Pede licença onde você estiver e vem cá. Eu quero impor as minhas mãos sobre a tua vida. Pede licença e vem rapidinho para ser um profeta de Deus. Uma mulher e um homem diferente, totalmente. Pede licença e vem. Eu quero orar por tua vida e pedir para mudar a sua sorte. Vem, você que levantou a mão ou não, vem. Jesus quer mudar você. Meu Jesus. Meu Jesus, Salvador. Outro igual não há.
Aclame ao Senhor.
Alai de Campanai. Vem, vem, que eu quero orar por tua vida. Você que levantou a mão ou não, tenha coragem, saia da mesmice, saia da vida medíocre, da timidez. Diga, meu Jesus.
Meu Jesus.
Ele é
Salvador.
Outro não há.
Outro igual não há.
Sim.
Todos os dias.
Todos os dias, sim.
Quero.
Fiquemos de pé, igreja. Pode vir, meu
as
amado. Pede licença,
filha de teu amor.
Aleluia!
De teu dor.
Cristo está no meio de nós. Sua vara e seu cajado nos consolam. Sua graça é permanente e contínua. Ele torna você um profeta. Ele pode tornar você uma pessoa corajosa. Ele pode tornar você tirar da mesmice, da rotina do não ter nada amanhã. Amanhã vai ter paz. Amanhã vai ter alegria no Espírito Santo. Amanhã vai ter possibilidade. Porque Deus pode voltar a tornar ou fazer com que as coisas boas voltem a acontecer na sua vida. Está seco na área sexual, está seco na área afetiva, está seco na área familiar, está seco na área espiritual, ministerial. Deus não te visita mais. Você está acostumado com anos e anos de seca. Saia desse lugar e busque abrir esse céu maravilhoso e ver a chuva da graça descer sobre vós de novo. Então, aclame ao Senhor. Pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você que está aqui na frente vai orar comigo. É só repetir o que eu vou falar. Diga: Senhor Deus, revitaliza a minha vida. Me tira da minha vida o que é seco e cruel. Pelo poder do teu nome, eu confesso que Jesus Cristo é o que abre o céu. Eu confesso que só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti. Eu declaro pela fé, não importando o que aconteceu no passado, a partir de hoje andarei em novidade de vida. Eu terei muita coisa boa para falar. A partir do meu Deus, tudo que eu preciso vai chegar na minha mão. De graça vai chegar. Porque tu me amas de graça. E o meu nome está escrito no livro da vida. De graça. Porque o Senhor me amou primeiro, me encontrou essa noite e já deu autoridade aos teus anjos para acampar a minha vida, ao redor de mim, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Escreve o nome de todos no livro da vida. Dá um novo amanhã para cada um aqui. Restabelece as forças, a autoridade, o poder, a intimidade contigo. Não deixa que esses muros caiam de novo. Não deixa que essa casa vá a pique. Pelo poder do teu nome, muda essa situação. Satanás nos quer no chão, mas o Senhor nos quer levantados, usados e abençoados. Pelo poder, na autoridade de Jesus, quero abençoar os meus amados. E há um novo nome escrito na glória. É o nome dos queridos que hoje disseram: sim, o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Em nome de Jesus, e quem confessa isso, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pegar só o seu nome pra gente orar, tá? Pega ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Vamos pegar só o seu nome. Vamos te ver. Vamos pegar só o seu nome. Apelo, já teve vontade de ir de novo na casa, aceitar Jesus. Quantas vezes? Uma vez eu chorei tanto, eu falei: Senhor, será que eu não estava convertido? Não, né, Benzinho? Deus me pegou de jeito naquele dia. Que Deus nos acerte esse ano. Que o Senhor pegue no nosso pé. E vamos fechar o ano de 2020 completamente outros. Para a glória do nome de Deus. Leva todos em paz, Senhor, guardado pela tua mão poderosa. Dá uma semana aí de vitória, de realizações, uma semana de renovação de forças, de esperança, de avivamento, uma semana de revelação. Se revela a cada um aqui de forma salvadora, curadora, libertadora, fortalecedora. Separa profetas aqui entre nós, pelo poder do teu nome. Usa essa boca, usa essa vida, usa essa história do teu filho e da tua filha de forma poderosa. Cancela a eficácia de Satanás. Tudo que o inferno levantou vai cair agora. E o Senhor será poderoso na história da vida do teu filho. Muito obrigado por essa noite bendita, neste santo lugar, na autoridade do nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem confia em Cristo, diga amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, sim. Relacionamento com Deus. Nossa conversa quarta-feira. Culto de ensino e avivamento. E domingo pela manhã, vamos estar aqui o pastor Luiz Fernando. No dia de carnaval, vamos ouvir a palavra do Senhor pelo seu servo, lá de Cotia, tá bom? Pastor Luiz Fernando, domingo de manhã aqui. Deus abençoe. Fica e abra o grande. Volte sempre.